Senhor presidente, eu, como outros aqui, chegamos depois da fala do nosso conselheiro, mas eu teria N perguntas, mas vou me fixar numa que me preocupa muito, porque vejo a intensidade da abordagem desse tema nas redes sociais, em reportagens na televisão, que é essa questão da maioridade penal. Eu posso dizer assim, não tenho um juízo formado, mas, em princípio, eu acho que só o simples fato de reduzir de 18 para 16 só muda realmente a questão de como é que vão operar as quadrilhas. Quer dizer, se estão usando agora menores de 18, vão usar os menores de 16 daqui a pouco. Mas o que existe é um clamor muito grande sobre essa questão, porque a imprensa, na televisão, principalmente, chama atenção, porque explora muito esses casos. E há um sentimento, não conheço pesquisa, mas parece-me que existe pesquisa que mostra que é uma quantidade enorme de brasileiros que acham que deve haver a redução da maioridade penal. É importante saber esse detalhe.
Bom, feitas as perguntas, retorno a palavra à Sua Excelência, o senhor Conselheiro Nacional de Justiça, doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama.
Senhores senadores, eu queria inicialmente agradecer todas as perguntas que foram formuladas. Para mim é muito importante ter essa oportunidade de trazer aqui, não propriamente respostas, mas algumas pontuações que me parecem importantes, até pela experiência como magistrado e, ao mesmo tempo, como agora há um ano, como conselheiro do CNJ, que tem tido uma visão, por graça de Deus, tido a oportunidade, até com a chancela que esta comissão e esta Casa Legislativa me deram, oportunidade de ter uma visão macro do funcionamento do sistema de justiça, em especial o sistema de justiça penal, por força da atuação do DMF, né, do departamento que trata do sistema carcerário no âmbito do CNJ. Então, realmente, a oportunidade é ímpar e eu acho que pelo menos oportuna a colaboração que eu trago aqui, ainda que com uma visão do todo, né, em relação ao sistema como vem funcionando. De fato, e aqui eu inicialmente me dirijo à resposta ao questionamento feito pelo senador Eduardo Suplicy, de fato nós temos um problema sério no âmbito da execução penal no Brasil, que é a superlotação, para não dizer hiperlotação carcerária, com todos os problemas que não só o número muito acima da capacidade de vagas, mas principalmente o descaso que nós observamos em relação ao cumprimento do que está estabelecido na Lei de Execução Penal, bem como no próprio Código Penal atual, nós observamos que essa é uma realidade Brasil. Na verdade, isso não é de agora, já vem há algum tempo, mas agora, até por força das questões estarem cada vez mais, ainda bem, sendo transparentes, sendo mostradas, exibidas, até mesmo pelos meios de comunicação, permitem que todos nós tenhamos exata noção, ou pelo menos próxima à exata noção, do que vem acontecendo no âmbito do sistema prisional. O que hoje existe, fundamentalmente, é um sistema que não tem realizado a sua missão, não tem ressocializado, não tem trazido realmente pessoas que, após o cumprimento da pena, se realmente elas sobreviverem a esse cumprimento da pena, portanto, casos de pessoas mortas durante o período em que estão lá encarcerados, se sobreviverem a esse cumprimento da pena, normalmente estarão voltando à criminalidade, né, por força exatamente do número de reincidência, né, e isso é comprovado através daquilo que nós corriqueiramente observamos na prática. Então, de fato, o sistema vem funcionando de modo muito ruim, né, para não dizer caótico. Daí, nós consideramos, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, que é fundamental o investimento nas alternativas penais, e eu faço coro aqui à manifestação do senador Eduardo Suplicy, à manifestação da senadora Ana Rita. É realmente necessário que haja um avanço no âmbito das alternativas penais. É preciso que o novo Código Penal ele esteja em sintonia com essa necessidade de avançarmos em relação às alternativas penais. O senador Suplicy me indagou se, pelo que pude já verificar do relatório e do substitutivo apresentado pelo senador Pedro Taxo, nós teremos avanços em relação ao tema. Senador, sendo muito, muito sincero e transparente com esse tema, me parece que ainda é insuficiente. Nós precisamos avançar mais em relação ao tema das alternativas penais, e o Conselho Nacional de Justiça, até pela sua experiência e pelo que tem observado, recentemente instalou um fórum de alternativas penais. Nós teremos inclusive um evento esse ano para tratar exatamente do tema, e como o processo legislativo vai estar ainda em curso, acredito eu, será um momento muito apropriado para que haja uma contribuição mais até consolidada e até bem fundamentada do CNJ a esse respeito. Apenas para deixar muito claro, eu tenho essa visão de que é insuficiente, mas acredito e nós teremos condições de apresentar propostas para aprimoramento e aperfeiçoamento do texto, por favor.
Me permite, apenas dada esta sua observação, eu acredito que será muito oportuno se Vossa Excelência puder encaminhar sugestões por escrito ao relator senador Vital do Rego sobre este tema, pois eu não sei se haverá tempo hábil para esperarmos as conclusões da reunião. Sim. Do Conselho Nacional de Justiça. Sim. Então, se Vossa Excelência tiver sugestões, encaminhá-las com esse espírito do que aqui observou ao nosso relator. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Suplicy. O farei, trarei, tentarei encaminhar mais rápido possível ao relator atual, senador Vital do Rego, as propostas possíveis para aperfeiçoamento do texto. De fato, esse é um tema, como já havia mencionado, que merece uma reflexão maior. Tá bom. Com relação ainda, e aí eu queria um pouquinho trazer um pouquinho esse tema ainda, resgatando, senador Vital, com relação às alternativas penais, o que nós temos observado na prática, o exemplo que é o crime de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, é um dos crimes que mais encarcera no Brasil. É um dos crimes que mais gera, dentro desse número que hoje nós temos de 560 mil pessoas cumprindo penas ou presos provisórios no Brasil, é um percentual altíssimo relacionado ao tráfico de pessoas. E nós sabemos que nem todas as condutas que de fato podem ser consideradas crime de tráfico de pessoas têm essa relevância a ponto de merecer uma pena tão rigorosa como uma pena de encarceramento, uma pena de reclusão. Então, as alternativas penais, isso já é fruto de uma reflexão muito mais aprofundada que o CNJ já tem feito, num encontro que houve até sobre encarceramento feminino. Mulheres, por exemplo, esposas, companheiras ou até mães de traficantes, muitas vezes coagidas para elas poderem levar droga para dentro do presídio, dentro da penitenciária, e flagradas nesse momento. Ninguém está aqui defendendo que essas pessoas sejam consideradas inocentes, não é isso. Mas que o tratamento em matéria de sanção penal que venha a ser aplicado não seja aquele do grande traficante, porque, de fato, é o caso de investirmos nas alternativas penais. Então, me parece que, de fato, é preciso se avançar em relação a isso, e nós já temos algumas conclusões parciais que nós podemos oferecer aqui por escrito à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, oportunamente, depois desse evento que nós realizaremos ainda esse ano, quantas alternativas... Fórum de Alternativas Penais que o CNJ vem apresentando. Então, não sei se eu atendi aqui a indagação que foi feita, me parece que, de fato, é realmente o momento de avançarmos no tema das alternativas. Eu aqui, senhores senadores, eu queria realçar a importância da regra que vem contida no artigo do substitutivo apresentado pelo senador Pedro Taques, que é o artigo 155, na linha da manifestação da senadora Ana Rita, no seu parágrafo 3º, que trata do crime de furto, né, que passará, se for aprovado o projeto, a tratar do crime de furto, coincidentemente na mesma numeração do atual Código Penal, artigo 155, no parágrafo 3º está dito lá na proposta que se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa subtraída, o juiz aplicará somente a pena de multa. Segundo, se houver reparação de dano pelo agente, aceita pela vítima até o oferecimento da denúncia, o juiz poderá reduzir a pena até a metade. E terceiro, somente se procederá à ação penal mediante representação. Me parece que aqui, ainda que não esteja diretamente relacionado ao tema das alternativas penais, a proposta vem também numa linha de pensamento que o CNJ tem apresentado em relação aos crimes contra o patrimônio. Nem todos os crimes contra o patrimônio, de fato, são merecedores de uma tutela tão repressiva e tão rígida como o encarceramento. E aqui, me parece, o parágrafo 3º está nessa mesma linha de pensamento. Acreditamos que essa seja uma boa novidade e que, portanto, mereça ser aprovada, se assim considerar, senhores senadores, aqui na Casa Legislativa. Eu, de fato, faço minhas as palavras senador Suplicy, da senadora Ana Rita, quanto à preocupação que nós todos temos quanto ao sistema atual em matéria de execução penal, principalmente em matéria de penas de privação de liberdade, penas privativas de liberdade, não estarem resolvendo no modelo atual e que, portanto, devemos pensar num modelo, portanto, diferente daquele que tem, de fato, se perpetuado aí na nossa realidade atual. E tenho total convicção que a senadora Ana Rita está coberta de razão. Não se está defendendo que aquele autor de um crime de furto simplesmente deixe de ser ou receber uma resposta penal. O fato dele receber uma resposta numa pena alternativa significa que ele está sendo condenado, sim. E que, portanto, numa futura, uma segunda, uma terceira condenação, ele poderá vir a ser, de algum modo, em algum momento, encarcerado. Então, ninguém está defendendo que os crimes contra o patrimônio deixem de ser considerados como tais, que essas condutas hoje tratadas como furto, como roubo, deixem de ser consideradas. Apenas estamos verificando a realidade do que vem acontecendo e que não está recuperando ninguém. Está ao contrário, está servindo como uma pós-graduação para essas pessoas que cometeram crimes menos graves e que saem de lá para cometerem crimes muito mais graves em razão desse período. Então, ao invés de recuperarmos, ao invés de ressocializarmos, estamos, na verdade, fomentando o aumento dessa criminalidade. E a sociedade precisa estar muito atenta a isso, né? A esse aumento de criminalidade em razão desse tipo de execução penal que vem ocorrendo. Então, faço coro e faço minhas, com a devida licença, as palavras da senadora Ana Rita, pelo que já foi dito. Com relação ainda à parte referente ao regime aberto, existe na proposta do substitutivo do senador Pedro Taques, é o seu artigo 47, algo que me parece muito interessante dentro de uma proposta inovadora aqui em relação à parte do substitutivo, que diz respeito à inserção no regime semiaberto da execução de uma pena de prestação de serviço à comunidade cumulada com outra pena restritiva de direito e com recolhimento domiciliar. Porque eu queria deixar muito claro que hoje, na realidade do sistema atual de execução de pena, na verdade, o que vem acontecendo, senador Vital, é uma fixação de um regime aberto de cumprimento da pena que foi imposta àquele indivíduo, àquela pessoa, e por não haver casa de albergado, por não haver unidade que possa abrigar aquela pessoa condenada em regime aberto, ele vem cumprindo pena em prisão domiciliar. O grande questionamento que se faz é o seguinte: quem está fiscalizando? De que forma isso vem sendo observado? Infelizmente, a realidade demonstra que esse é quase que um regime abstrato sem correspondência na realidade. As pessoas que hoje vêm cumprindo pena em regime aberto, não digo na totalidade, mas na sua grande maioria, elas não estão, de fato, sendo fiscalizadas quanto à prisão domiciliar. Na verdade, o que se observa é a ausência de mecanismos concretos para esse controle e essa fiscalização. Me parece que a proposta vem a realmente dar uma resposta a essa realidade e, de fato, é preciso se alterar. Né? É preciso se alterar porque a realidade demonstra isso muito claramente dentro da experiência que no judiciário nós temos observado. E diga-se de passagem, essa é uma área em que é necessária a atuação integrada entre Poder Judiciário e Poder Executivo, porque a execução da pena, a gestão da execução da pena é atribuição com base na Lei de Execução Penal do Poder Executivo. O juiz impõe a pena, o juiz vai apreciar os pedidos de benefício penais ou até mesmo de regressão daquele regime de cumprimento de pena, mas não é o juiz nem os seus auxiliares que vão estar gerindo esse sistema de execução de pena, e sim o Poder Executivo no âmbito dos seus estados, no âmbito do Distrito Federal. Então, é preciso que haja uma atuação integrada, e o CNJ tem realmente procurado estimular que isso ocorra, uma atuação integrada e coordenada entre Executivo e Judiciário no âmbito dessas questões, principalmente relacionadas à execução da pena. Com relação às indagações do senador Vital, eu verifico que foram várias, tentei aqui anotar todas que foram feitas. Com relação à questão das circunstâncias atenuantes e agravantes, senador Vital, e a possibilidade de nós termos uma alteração e, portanto, uma modificação do regime atual para estabelecer incrementos ou decréscimos fixos, né, com percentuais fixos, havendo a presença de algumas circunstâncias atenuantes ou algumas circunstâncias agravantes naquele caso concreto que de fato ocorreu. Essa seria uma proposta bem interessante, mas eu tenho receio, senador Vital, de nós termos dificuldade de operacionalizá-la na prática, porque o fato de nós estabelecermos limites mínimos ou máximos, ainda que em percentuais, vai, de certa forma, engessar a atuação do próprio juiz da causa, né, na avaliação daquele caso concreto. E normalmente o exemplo que eu trago aqui é o das circunstâncias até judiciais, que representa a primeira fase de dosimetria da pena. Nas circunstâncias judiciais, tal como hoje estão previstas no artigo 59 do Código Penal em vigor, nós temos ali 8 circunstâncias judiciais estabelecidas, e pelo que a doutrina tem sugerido, dependendo do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis àquele réu, essas circunstâncias sejam consideradas dentro de um percentual de 1/8, né, a partir do mínimo e do máximo que venha a ser calculado na fixação, melhor, na cominação em abstrato da pena prevista no Código Penal ou em lei especial. Me parece que, se nós transportarmos isso também para as circunstâncias atenuantes e agravantes, em razão da sua do seu número também ser um número razoavelmente significativo, geraria um certo engessamento. Eu tenho até dificuldade e até expectativa, assim, de como isso na prática vai se operacionalizar. Então, me parece que nesse ponto, a proposta do substitutivo do senador Pedro Táxi, ele atende a que hoje nós temos de dificuldade nesse assunto. Me parece que não seria propriamente um tema que merecesse, assim, uma mudança do substitutivo apresentado pelo senador Pedro Táxi.